Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Vai aí, parceiro, R$5 o DVD?
Não.
São R$30, mas eu posso te dar um desconto se for sem nota.
Não.
Pô, seu guarda, eu sei que é proibido, mas foi só uma paradinha rápida. Será que um cafezinho não resolve?
Não. A corrupção é um problema seu e de todo mundo. Compromete serviços de saúde, educação, transporte e policiamento. Corrupção. Cada não conta. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime.
É da sua conta.
Então tá. Inté e axé.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
Importantíssimo esse dia aqui. Foi criado pela ONU em 2003. Daí já foi assinada então a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O Brasil assinou também, né? E lembrando que a ONU informando agora que a corrupção desvia, rouba todo ano 2 trilhões 600 bilhões de dólares. Dá uns 10 trilhões de reais, o dobro de tudo que o Brasil produz de riqueza no ano, só de desvio de corrupção no mundo. A ONU também alerta que os países em desenvolvimento, nesses países, só de propina são desviados 1 trilhão de dólares por ano. Não à toa que mensagem hoje do secretário-geral da ONU diz que a corrupção sufoca pessoas, comunidades, nações, destrói a economia e outros prejuízos todos também, tá? Daí teve uma pesquisa Transparência Internacional. 80% de nós brasileiros achamos que a corrupção é um problema muito grave. E o povo? Qual a participação do povo nessa luta contra a corrupção? 81% de nós brasileiros dizemos que sim. Então vamos agora para algumas conversas que eu tive. É o primeiro ponto. Figura importantíssima nessa luta contra a corrupção é o contador, profissional de contabilidade. Não é à toa que naqueles filmes da máfia, contador primeiro assumido o pedaço, né? Mas vamos lá, conversei com o diretor da FENACOM, é o diretor que a federação reúne 37 sindicatos, quase 400 mil empresas de contabilidade. Sérgio Aprobato Júnior, o contador tem um papel muito importante nessa luta contra a corrupção, não é mesmo?
Nós, da área contábil, temos um papel fundamental de colaboração, aliás, muito colaborativo, nesse tema de luta contra a corrupção, né? Porque fazemos os balanços das empresas, tanto das empresas públicas como das privadas. Então, temos aí, sim, um grau de responsabilidade muito grande sobre o que nós temos de documentação e de lançamento dessas contas dentro dessas empresas.
Mais uma coisa, por causa dos acordos internacionais na ONU, entre outros, para começar, o Brasil está mudando suas normas de contabilidade para que siga um padrão internacional. Diretor da FENACOM, mais importante ainda, né?
Sem dúvida, existe essa mudança e até por força de um acordo internacional, né? A gente discutindo país há muito tempo, agora virou uma lei efetiva, né? Não só a nossa profissão, mas outras também tem que estar relatando algumas evidências a órgãos de governo. Na verdade, o objetivo maior disso tudo era pegar transações dessas máfias, dessas coisas que ocorrem no mundo, e evidentemente é uma cadeia, você vai pegar também fraudes e coisas menores que ocorrem também de transações interbancárias, por exemplo.
Na verdade, para as empresas privadas brasileiras, essas normas de contabilidade, padrão internacional, principalmente quanto à corrupção, elas já estão sendo seguidas desde 2010. O que está mudando agora são essas normas para as empresas estatais, Petrobras e tal, né? E o principal, sai então da contabilidade orçamentária, entra na contabilidade patrimonial. O que que é isso? Quem vai falar agora é o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumi Breda. Explica pra gente.
A contabilidade patrimonial, ela oferece um conjunto de informações que não se encontra dentro do orçamento, porque não reflete necessariamente a questão da despesa e da receita orçamentária, né, que são os itens controlados pelo orçamento. A contabilidade patrimonial alcança muito mais coisas, né? Então, a importância, o enfoque agora que as novas normas elas trazem é de que a contabilidade patrimonial tem que ser efetivamente uma contabilidade realista, e com uma transparência muito maior em cima dos dados do governo.
É da sua conta.
E é mesmo, né? Fechando a prosa. As grandes empresas do Brasil, depois dessa onda Mensalão, Lava Jato e tal, estão tomando mais cuidado. As empresas grandes, então, que quase quebraram, outras todas que tiveram diretores presos, tiveram que pagar uma multa bilionária, devolver dinheiro. Agora, tudo isso, essas empresas estão tomando cuidado através de uma coisa nova chamada compliance. Parece um palavrão. É a luta de todos na empresa, lá de baixo até depois lá de cima, contra a corrupção. É isso mesmo, né? Compliance. Professora da Faculdade de Direito de São Paulo, advogada Márcia Damasceno.
Sim, sim. Em todas as relações de tratamento, né, entre duas pessoas, entre uma relação comercial ou uma relação pública, tem que ter essa lisura no comportamento, né? Então, eu não posso ser corrupto com você, você não pode ser comigo, eu não posso ser com a empresa, eu como empresa também não posso ser, eu como Estado também não posso ser. Então, isso tem que ser de baixo para cima e de cima para baixo, né? Então, isso é geral.
Vai aí, parceiro, R$5 BBB?
Não.
São R$30, mas eu posso te dar um desconto se for sem nota.
Não.
Pô, seu guarda, eu sei que é proibido, mas foi só uma paradinha rápida. Será que um cafezinho não resolve?
Não. A corrupção é um problema seu e de todo mundo. Compromete serviços de saúde, educação, transporte e policiamento. Corrupção. Cada não conta. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
A ONU alerta que a cada ano 2,6 trilhões de dólares são roubados em todo o mundo por meio de corrupção. Se esse valor representasse o Produto Interno Bruto, o PIB de um país, ele seria a sexta maior potência econômica global, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Os dados são do Banco Mundial de 2015. E isso não é tudo. Anualmente, US$1 trilhão são pagos em propinas e os países em desenvolvimento perdem até US$40 bilhões durante o mesmo período por causa desse tipo de crime. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a corrupção sufoca pessoas, comunidades, nações e destrói a economia e o desenvolvimento social, além de aumentar a pobreza. Para marcar o Dia Internacional contra a Corrupção, este 9 de dezembro, Ban declarou que, embora nenhum país seja imune, todos devem enfrentar a responsabilidade de eliminá-la. Ele disse que a prática enfraquece a educação e a saúde, contamina os processos eleitorais e reforça injustiças ao desmoralizar os sistemas de justiça criminal e o Estado de Direito. O chefe da ONU declarou que a corrupção é um obstáculo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que reúnem 17 objetivos e 169 metas, que devem ser implementados até 2030. O secretário-geral afirmou que os países precisam reafirmar o compromisso para acabar com a fraude e a desonestidade, que estão ameaçando a Agenda 2030 e os esforços para alcançar a paz e a justiça para todos. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Em Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Vai aí, parceiro, R$5 BBB?
Não.
São R$30, mas eu posso te dar um desconto se for sem nota.
Não.
Pô, seu guarda, eu sei que é proibido, mas foi só uma paradinha rápida. Será que um cafezinho não resolve?
Não. A corrupção é um problema seu e de todo mundo. Compromete serviços de saúde, educação, transporte e policiamento. Corrupção. Cada Não Conta, uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime.
É da sua conta.
Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de Valor.
Sérgio Aprobato Júnior, diretor da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, Empresa Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACOM. Qual é o papel do profissional de contabilidade, que eu acho que é importante, nesse dia, lembrando então, esse papel nesse dia lá da ONU, 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção?
Eu acho que nós, da área contábil, temos um papel fundamental de colaboração, aliás, muito colaborativo, nesse tema de luta contra a corrupção, né? Porque fazemos os balanços das empresas, tanto das empresas públicas como das privadas. Então, temos aí, sim, um grau de responsabilidade muito grande sobre o que nós temos de documentação e de lançamento dessas contas dentro dessas empresas. Tanto a federação como o nosso Conselho Federal tem uma preparação muito forte, estamos trabalhando de forma muito engajada com o governo no sentido de melhorar essas demonstrações e de estar atentos a eventuais problemas que possa haver nesses processos de contabilização das contas das empresas. Então, estamos muito engajados com isso, acho que temos que contribuir, estamos contribuindo com o governo para a melhoria dessas condições e que a gente tenha, evidentemente, um grau de responsabilidade, não só a nossa profissão, mas um grau de conscientização muito grande em todos os profissionais de todas as áreas nas empresas, para que a gente possa ter uma seriedade muito maior no lançamento dessas questões financeiras. E acredito que o nosso papel é de fundamental importância e nessa colaboração que a gente vai tendo muito forte com os órgãos de fiscalização do governo.
Inclusive, agora, depois desses escândalos todos, Mensalão, Lava Jato e tal, houve uma mudança, inclusive, não só na área contábil, mas nas leis de transparência dentro de uma empresa, né?
Não, sem dúvida, existe essa mudança, e até por força de um acordo internacional, né? Já existe a questão do COAF, que é uma questão que já vem se discutindo em paz há muito tempo, agora virou uma lei efetiva, né? Não só a nossa profissão, mas outras também, tem que estar relatando algumas evidências a órgãos de governo, inclusive o COAF. Isso com pressão internacional, inclusive o OMC exigiu que o Brasil participasse disso, porque é uma prática que já ocorre no mundo todo, praticamente nos países do primeiro mundo. E como existe, na verdade, o objetivo maior disso tudo era pegar transações dessas máfias, dessas coisas que ocorrem no mundo, e evidentemente é uma cadeia, você vai pegar também fraudes e coisas menores que ocorrem também de transações interbancárias, por exemplo. Então, nós estamos muito engajados nesses processos, o Conselho Federal fez um trabalho muito importante de regulamentação dessa lei junto à COAF, e nós estamos engajados sim nesse processo, nesse trabalho, e temos que fazer o nosso papel para poder colaborar e contribuir com esses malfeitores que infelizmente tem não só no mundo, mas no nosso país também.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã, contador do governo. Não tem um contador de empresa, do condomínio, da pessoa? Pois então, acontece que a prosa de hoje, neste rumo, tem a ver com o seguinte. As normas de contabilidade pública no Brasil seguem as normas internacionais? Vamos nessa. Desde 2010, que as empresas particulares no Brasil já seguem as normas internacionais de contabilidade. Nos próximos 5 anos, a partir de agora, é a vez das empresas públicas do governo mudarem o jeito de prestar contas.
E agora, então, nós estamos fazendo o mesmo processo com o setor público, que possui uma contabilidade também específica, com regras próprias, embora elas não sejam assim também tão distantes ou diferentes, digamos, do modelo que é adotado para o setor privado. Mas existem particularidades, especificidades no setor público que requerem normas próprias, né? E mesmo em nível internacional, então também existe essa separação, existe essa diferenciação.
Quem troca em miúdo essa prosa contábil pública é o vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda. Aproveitando a presença, vamos lá. Quer dizer, então, que existem dois conselhos internacionais de contabilidade? Um para as normas de contabilidade pública e outro para as particulares?
Para o setor privado, é o IASB, que tem sede em Londres, na Inglaterra, e emite as normas de contabilidade internacionais para o setor público é a IFAC, a Federação Internacional dos Contadores, que tem sede em Nova York. Então, são dois organismos da profissão contábil, né, que têm sedes em locais distintos e cuidam de matérias específicas, então, da sua área.
Mas vamos concentrar a prosa na prestação de contas do governo, empresas públicas. Na verdade, envolve o que mesmo?
A União, os estados e os municípios, e também as autarquias federais, as fundações públicas, né? E algumas regras são aplicáveis ao que a gente chama de empresa estatal dependente, né? Mas não se aplica à Petrobras, não. A Petrobras, ela segue as regras do setor privado, né? Até porque é uma empresa de capital aberto, que possui ações em bolsa, então ela tem que seguir a regra das empresas privadas.
Outra coisa, são muitas as normas brasileiras de contabilidade que precisam convergir às normas internacionais? E quanto tempo a gente vai levar nessa mudança?
Ao todo, são 32 normas que deverão ser convergidas ao longo desse processo e, segundo a nossa estimativa de tempo, vai até 2021.
Só para fechar a prosa, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade, Zumi Breda, e obrigado pela prosa. O lado bom nessa mudança de prestação de contas do governo deve ser a tal da transparência, não é mesmo? Mudando, por exemplo, o jeito seguido, até agora, na contabilidade do orçamento para cuidar da contabilidade patrimonial. Deixa as coisas mais claras, é isso mesmo?
Então, a contabilidade patrimonial, ela oferece um conjunto de informações mais que não se encontra dentro do orçamento, porque não reflete necessariamente a questão da despesa e da receita orçamentária, né, que são os itens controlados pelo orçamento, pela contabilidade orçamentária. A contabilidade patrimonial alcança muito mais coisas, né? Então, a importância, o enfoque agora que as novas normas elas trazem é de que a contabilidade patrimonial tem que ser efetivamente uma contabilidade realista, e com uma transparência muito maior em cima dos dados do governo.
É da sua conta.
Pronto. Hoje, 9 de dezembro, Dia Internacional da Luta contra a Corrupção. É a luta de todos nós, né?
Vai aí, parceiro, R$5 DVD?
Não.
São R$30, mas eu posso te dar um desconto se for sem nota.
Não.
Pô, seu guarda, eu sei que é proibido, mas foi só uma paradinha rápida. Será que um cafezinho não resolve?
Não. A corrupção é um problema seu e de todo mundo. Compromete serviços de saúde, educação, transporte e policiamento. Corrupção. Cada não conta. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime.
É da sua conta.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Kátia Lins. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.